Estratégia terapêutica pode destruir o vírus Zika no cérebro. Estudantes brasileiros são premiados em competição internacional de bioengenharia. Novos estudos estão mudando a história da ocupação humana na América do Sul. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. No programa de hoje, nós vamos conhecer alguns destaques do mundo da ciência, da tecnologia e das humanidades, divulgados no site revistapesquisa.fapesp.br. Você também pode acessar o conteúdo da revista em nossas redes sociais. Somos Pesquisa FAPESP no Facebook e no Instagram, pesquisa_FAPESP.
Você ouve Pesquisa Brasil.
Pesquisadores isolaram e mediram com precisão as vibrações geradas no instante em que um feixe de luz toca a superfície de um espelho e é refletido de volta. Há algum tempo se sabe que a luz desencadeia ondas ao atingir o espelho, que se propagam pelo seu interior e o fazem vibrar. As medições mostraram que a luz causa deformações de bilionésimos de milímetro. Só foi possível fazer essa análise tão precisa porque um grupo de pesquisadores da Eslovênia conseguiu construir um espelho quase perfeito que reflete 99,93% da luz incidente com absorção mínima. A luz absorvida aquece o material e gera oscilações mil vezes maiores. Medir as vibrações microscópicas causadas pela luz é importante para o avanço da nanotecnologia. Espera-se, por exemplo, que esse conhecimento ajude a projetar feixes de laser que permitam manipular de átomos a células vivas sem causar danos, as chamadas pinças ópticas.
É hora de música no Pesquisa Brasil.
Abrimos o programa de hoje com João Nogueira e a música Espelho.
Nascido no subúrbio nos melhores dias, com votos da família de vida feliz, andar e pilotar um pássaro de aço, sonhava ao fim do dia umedecer cansaço com as fardas mais bonitas desse meu país. O pai de anel no dedo e dedo na viola, sorria e parecia mesmo ser feliz. Vontade de tocar viola de verdade e de fazer canções como as que fez meu pai.
E de fazer canções como as que fez meu pai. E de fazer canções como as que fez meu pai.
Num dia de tristeza me faltou o velho, e falta lhe confesso que ainda hoje faz. E me abracei na bola e pensei ser um dia um craque da pelota ao me tornar rapaz. Um dia chutei mal e machuquei o dedo, e sem ter mais o velho pra tirar o medo, foi mais uma vontade que ficou pra trás. Essência de criança de tão pouca idade, troquei de mal com Deus por me levar meu pai.
Troquei de mal com Deus por me levar meu pai. Troquei de mal com Deus por me levar meu pai.
E assim crescendo eu fui me criando sozinho, aprendendo na rua, na escola e no lar. Eu me tornei o bambambam da esquina, em toda brincadeira, em briga e namorar. Até que um dia eu tive que largar o estudo e trabalhar na rua sustentando tudo. Assim sem perceber eu era adulto já.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Ô, dona Zica, veio tirar meu sossego. Desse modo não tem jeito, como posso me aprumar? Dona Zica, tô vivendo numa boa e a senhora não me poupa, vem logo me atazanar.
Um grupo internacional de pesquisadores, entre eles brasileiros do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais, criou uma nova estratégia terapêutica para destruir o vírus Zika no cérebro. Esse agente infeccioso lesa o sistema nervoso e provoca doenças neurodegenerativas como a microcefalia. Nós estamos na linha com Vivian Costa, ela é professora do Instituto de Ciências Biológicas da Federal de Minas Gerais, e uma das autoras do estudo descrevendo a estratégia que foi publicado na revista Nature Materials. Olá, professora, bem-vindo ao Pesquisa Brasil. A Maria Guimarães, editora do site da revista, está conosco no estúdio e vai conduzir a entrevista.
Obrigada, bom dia.
Conta pra gente como é essa estratégia que vocês desenvolveram contra o Zika.
Na verdade, essa estratégia ela foi feita em colaboração com um engenheiro, que é um professor lá da Universidade de Singapura, da Nanyang Technological University. Eles desenvolveram um peptídeo com o intuito de tentar eliminar a partícula do vírus. E o objetivo desse peptídeo não é só conter a partícula do Zika especificamente, mas de qualquer arbovírus, que a gente pode entender como o vírus da dengue, da febre amarela, da chikungunya, que tenham um tamanho, né, da partícula muito semelhante. Então, esse peptídeo ele consegue então ligar a constituição lipídica do envelope, né, da membrana do vírus, e desestabilizar essa membrana, eliminando então a partícula infecciosa ou o vírus que geraria a doença nesse paciente.
Mas isso em qualquer lugar ou especificamente no cérebro? Ou no sistema nervoso?
Na verdade, a partícula ela é administrada, né, no animal por via sistêmica, como a gente tomaria um remédio, né? Uhum. No caso, a via que nós utilizamos foi a via intraperitoneal ou intravenosa. Ele começa a eliminar o vírus no corpo do animal, mas ele impede com que o vírus também chegue no cérebro, porque esse peptídeo, exclusivamente no caso de Zika, ele consegue transpor a barreira hematoencefálica, que é uma barreira de proteção, né, que a gente tem entre o cérebro, né, as demais partes do corpo do animal. Esse peptídeo ele consegue atravessar essa barreira e eliminar o vírus também no cérebro, já que o vírus da Zika, especialmente, ele é um vírus que a gente chama de neurotrópico. Ele tem um tropismo, né, pelo sistema nervoso do humano ou do animal.
Essa barreira hematoencefálica, ela é muito importante para proteger o cérebro de uma série de coisas, mas esse peptídeo consegue chegar lá. Por que que ele consegue?
Porque ele é muito pequeno. É um peptídeo de aproximadamente 25 aminoácidos e é uma molécula que é muito pequena e ela consegue atravessar, então, a barreira sem romper. Assim como outras moléculas muito pequenas também são capazes de atravessar a barreira hematoencefálica, alguns medicamentos são muito pequenos, esse peptídeo, a característica dele é por ele ser muito pequeno, ele consegue atravessar de maneira adequada e chegar lá no cérebro, que é uma vantagem no caso da infecção pelo Zika.
Nós estamos conversando com Vivian Costa, professora do Instituto de Ciências Biológicas da Federal de Minas Gerais. Esse estudo vocês estão fazendo em camundongos?
Esse estudo, até nesse trabalho, nós fizemos toda a avaliação em células, in vitro, em diversos tipos de culturas de células. E, em seguida, nós utilizamos um modelo experimental que nós desenvolvemos em 2015, assim que o surto de Zika começou, foi publicado em um outro trabalho. E, utilizando esse modelo experimental, nós avaliamos em vivo também em camundongos.
E aí tem toda a parte de sintetizar esse peptídeo. Tem um desafio especial você sintetizar um peptídeo que seja tão pequeno e tão específico?
Na verdade, esse peptídeo ele foi patenteado, ele foi totalmente desenvolvido pelo nosso colaborador em Singapura. A síntese ela é feita em laboratório, então é uma sequência de aminoácidos que foi criada e foi otimizada ao longo dos anos. Na verdade, esse PETID ele começou a ser criado há mais de 10 anos atrás para ser utilizado no tratamento do vírus da hepatite C e, em seguida, que também é um vírus muito semelhante a esses arbovírus. Ele foi sofrendo uma série de modificações e otimizações até que a gente chegou nesse modelo agora. Mas ele é feito em laboratório. A gente manda e sintetiza em laboratório, que permite com que ele seja sintetizado em larga escala, sim. Ainda, obviamente, o custo é um pouco elevado, mas se ele vier a ser testado, né, a evoluir para outras fases de testes clínicos, a gente consegue possivelmente baratear assim isso. E os próximos passos que a gente tem feito agora, a gente vai começar a avaliar em primatas não humanos, que é o próximo passo, a eficácia desse peptídeo, para depois tentar pensar em algo em humanos, propriamente dito.
Nesse primeiro momento, vocês conseguem impedir que o vírus entre no cérebro ou vocês conseguem matar o vírus que já está no cérebro? O que é o principal, consegue... aí, o principal benefício que vocês conseguem?
A gente consegue fazer as duas coisas. No trabalho, a grande vantagem do que a gente mostrou é que esse peptídeo ele consegue atuar mesmo se dado tardiamente a infecção. Então, o que a gente faz? A gente infecta esses animais com Zika, espera 3 dias, que baseado no modelo experimental que nós desenvolvemos, esse vírus já está começando a chegar no cérebro e aí a gente começa a tratar esse animal. Então, é por isso que a gente fala que é um efeito terapêutico. Porque o mais importante é o paciente com Zika, com dengue ou com qualquer outra doença, ele não quer tomar o remédio antes dele ser infectado, né? Ele fica doente, ele começa a manifestar os sintomas, depois ele vai procurar ajuda. Foi isso que a gente tentou mimetizar nesse trabalho. Então, dessa forma, a gente consegue evitar as duas coisas. Quando a gente dá esse peptídeo por via sistêmica nesse animal, no sangue desse animal, a gente consegue diminuir uma quantidade de vírus que está replicando na corrente sanguínea e que, eventualmente, teria acesso ao sistema nervoso central, já que o tropismo desse vírus é pelas células do sistema nervoso central. E, ao mesmo passo, com esse peptídeo chegando lá, cruzando a barreira hematoencefálica e chegando no cérebro, ele consegue impedir com que as partículas que conseguiram chegar no cérebro, elas sejam eliminadas e não fiquem replicando lá, aumentando a progênie lá no cérebro. Então, a gente consegue inibir as duas coisas.
Nós estamos conversando com Vivian Costa, professora do Instituto de Ciências Biológicas da Federal de Minas Gerais, que está trabalhando no desenvolvimento de uma nova estratégia terapêutica para destruir o vírus Zika no cérebro. Vivian, além do vírus Zika, você falou que pode atuar contra outros vírus, né? Quer dizer, o Zika ele tem uma preocupação especial em relação ao sistema nervoso, mas aí você também, pensando em outras doenças, em chikungunya e dengue, o que seria necessário para esse peptídeo atuar também contra essas outras doenças?
Na verdade, nós já nesse trabalho, nós demonstramos que esse peptídeo ele é capaz de reduzir a replicação do vírus em célula apenas, contra chikungunya, contra o vírus da febre amarela, onde a gente teve um surto muito importante de infecção recentemente aqui em Minas, contra o vírus da dengue. O nosso próximo passo agora, em modelos experimentais de camundongos, que são bastante específicos, por exemplo, a dengue, é uma doença muito sistêmica que a gente tem a queda do número de plaquetas, a gente tem aumento de permeabilidade vascular. Então, a gente está avaliando o papel desse peptídeo no modelo de dengue que nós temos, no modelo de febre amarela e também no modelo de chikungunya, que tem o alvo principalmente é a articulação, é aquela dor articular crônica. A gente quer ver se inibir a replicação viral nesses animais, a gente consegue inibir o aparecimento desses sintomas que são muito importantes na clínica, que é essa dor crônica nesses pacientes. Então, utilizando os modelos adequados, a gente está utilizando esse peptídeo. Os resultados até agora são promissores, são bastante preliminares, a gente está começando a trabalhar mais pesado nisso agora, mas a gente vê que sim, que dá esse peptídeo, a gente consegue eliminar os sintomas específicos de cada vírus que induz, né, a doença em cada um desses modelos, nesses animais.
E o que ainda precisa acontecer para que isso chegue a poder ser usado em pessoas?
Ainda há um longo caminho. A gente vai ter que fazer uma avaliação toxicológica mais importante, clinical trials, né? Mas essa é a ideia, juntamente, esse peptídeo ele já é patenteado, então, assim, nós estamos caminhando, né, nessas análises iniciais da pesquisa básica para, em seguida, começar a evoluir, sim. Mas, com certeza, os testes em primatas não humanos que nós estamos iniciando agora, eles vão ser decisivos para demonstrar, então, realmente a eficácia né, desse peptídeo e a ausência de toxicidade, né, para a gente poder evoluir, então, no futuro para testes em humanos.
Nós conversamos com Vivian Costa, professora do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Para saber mais sobre a nova estratégia terapêutica capaz de destruir o vírus Zika no cérebro, leia a reportagem de Rodrigo de Oliveira Andrade no site revistapesquisa.fapesp.br. Vivian, muito obrigada pela sua participação. Que música que a gente vai ouvir para encerrar nossa conversa?
Ah, eu sou mineira, então eu vou querer o Sei de Mina.
Nasci no celeiro da arte, num berço mineiro. Sou do campo da serra, onde impera o minério de ferro. Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro de cantar melodias de minas no Brasil inteiro. Sou das minas de ouro, das montanhas gerais. Eu sou filha dos montes, das estradas reais. Meu caminho primeiro vê brotar dessa fonte. Sol do seio de Minas, desse estado um diamante. Eu nasci no celeiro da arte, num berço mineiro. Sou do campo da serra, onde impera o minério de ferro. Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro de cantar melodias de minas no Brasil inteiro. Sou das minas de ouro, das montanhas gerais. Eu sou filha dos montes, das estradas reais. Meu caminho primeiro vê brotar dessa fonte. Sou do seio de Minas, desse estado um diamante.
Rede USP de Rádio apresenta Pesquisa Brasil.
No final de outubro, a competição International Genetically Engineered Machine, a sigla é IGEM em inglês, premiou em Boston alguns projetos desenvolvidos por estudantes brasileiros. Nesse bloco, nós vamos conversar com Felipe Buzon. Ele é estudante de Ciências Biológicas, membro da equipe da Universidade de São Paulo, que foi premiada com medalha de prata pelo trabalho Quorum Sensing Communications. Olá, Felipe. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Obrigado por vir aqui no estúdio.
Olá, obrigado por ter chamado.
Felipe, para começar, o que é o IGEM?
O IGEM é uma competição estudantil de biologia sintética. Então, assim, eu acho que seria melhor primeiro explicar o que é biologia sintética, né? Biologia sintética é uma vertente da engenharia genética que tem o objetivo, assim, de colocar o engenharia no engenharia genética. Então, é uma vertente que quer ver as coisas biológicas como se fossem engrenagens numa máquina e fazer tudo acontecer de uma forma previsível. O IGEM é mais uma competição de engenharia do que ciência. Na verdade, é uma engenharia biológica. Então, as duas coisas, elas conversam uma com a outra, mas acaba saindo o mesmo projeto.
Para a gente ir para o concreto, o que foi o trabalho premiado, que é o Quorum Sensing, é isso?
Isso. O nosso projeto, ele se aproxima mais de ciência básica em biologia molecular, que ele queria estudar a interferência entre sistemas de comunicação de bactérias. Então, as bactérias têm alguns sistemas que se comunicam entre si, com algumas moléculas que passam de uma célula para outra. E isso é interessante para aplicações práticas, porque dá para fazer vários comportamentos complexos nas bactérias com isso. Então, a gente queria atacar um problema, que é a interferência entre vias de comunicação diferentes, e era basicamente quantificar quanto que cada uma interfere na outra.
Que bactérias? Que a gente está falando do quê?
A biologia sintética quer ter tudo padronizado, como se fosse na engenharia. A gente usa principalmente uma bactéria que chama Escherichia coli, que é uma bactéria amplamente estudada, é um dos organismos mais estudados na biologia molecular, e por isso A gente sempre usa ela. Ela não causa nenhuma doença, não tem nenhum problema, assim.
O que vocês observaram exatamente? Quer dizer, como é que, enfim, essa questão da interferência, o que o projeto mostrou ou tentou fazer?
O projeto, ele consistia em pegar diversas vias de comunicação das bactérias e só quantificar quanto que uma via conversa com a outra. Depois de alguns experimentos usando esses mecanismos de comunicação, a gente chegou basicamente a alguns números que diziam quanto que uma conversava com a outra. E isso seria uma base para outros projetos conseguirem fazer uma aplicação em cima disso.
Nós estamos conversando com Felipe Buzon, ele é estudante de Ciências Biológicas, membro da equipe da USP, que foi premiada com medalha de prata na competição International Genetically Engineered Machine, a sigla IGEM. Como é que foi o processo que levou à competição? Vocês chegaram no objetivo? Porque não necessariamente se chega ao final nos projetos. Quer dizer, você tem um prazo e o que se observa já é suficiente, não necessariamente chegando ao fim. Vocês chegaram no objetivo?
Tem um ano para fazer o projeto e a gente chegou a uma conclusão parcial do projeto. A gente conseguiu caracterizar, sim, algumas vias de comunicação, mas não todas que a gente queria. Para o futuro, fica aí para os próximos times do IGEM ou para alguém que queira trabalhar com isso, a missão de terminar de caracterizar tudo que a gente queria.
E vocês ficaram um ano preparando. Qual era o tamanho da equipe? Como é que foi essa preparação?
A equipe era composta de mais ou menos umas 10 pessoas. A gente é uma equipe aberta, então qualquer um que quer ajudar, pode ajudar. O número de pessoas que participa vai mudando ao longo do ano, mas no final a gente acabou com umas 10 pessoas estáveis trabalhando no grupo. Ao longo do ano, a gente tem que focar em bastantes coisas. Tanto em coisas financeiras, quanto experimentais, quanto algumas outras partes do projeto que a competição pede. Nós somos estudantes de graduação e pós-graduação, né? Então a gente tem que se preocupar com as próprias graduações, com os próprios projetos, então não vai ser uma dedicação integral. A gente começa as partes experimentais por volta de junho. Antes disso, é só planejamento e tentar fazer o projeto sair do chão. Temos que apresentar em outubro, em Boston.
Um dos prêmios que o trabalho recebeu, que foi o de Best Measurement, é inédito para times brasileiros. O que esse prêmio especificamente avalia? Por que vocês ganharam?
A melhor tradução para esse prêmio seria um prêmio de melhor inovação em medições experimentais. A gente fez um método de fazer as nossas medições ficarem mais robustas. Então, normalmente, quando você tem uma medição experimental, você tem que assumir que aonde aquela variável estava, na verdade, é alguma coisa um pouco a mais ou um pouco a menos dessa medição. E a gente conseguiu fazer esse um pouco a mais e um pouco a menos ficar mais perto de uma medição precisa.
Felipe, agora que o projeto foi premiado, quais são os próximos passos do grupo para a gente encerrar?
O nosso grupo é um grupo rotativo, então os membros eles entram e saem. Sempre a gente está com necessidade de formar um novo grupo todo ano e de ter novas pessoas. Eu, inclusive, convido quem estiver interessado para ir na reunião do Clube de Biologia Sintética, em que a gente vai falar mais sobre o IGEM e tentar recrutar pessoas para o novo grupo do ano que vem.
Perfeito. Nós conversamos com o estudante de Ciências Biológicas, Felipe Buzon, dos integrantes da equipe da USP premiada no IGEM. Felipe, muito obrigado por vir aqui no estúdio, pela sua participação. Queria saber que música que você escolheu para encerrar a nossa conversa.
A música que o meu time escolheu como um conjunto foi Por Quem os Sinos Dobram, de Raul Seixas.
Vamos ouvir e em seguida vamos conversar com um dos membros da equipe da Unesp, medalha de ouro no IGEM.
Nunca se vence uma guerra lutando sozinho. Você sabe que a gente precisa entrar em contato com toda essa força contida que vive guardada. O eco de suas palavras não repercutem em nada. É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro. É vida. dá o aperto de mão de um possível aliado. É, convence as paredes do quarto e dorme tranquilo, sabendo no fundo do peito que não era nada daquilo. Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, eu sei que você pode mais. Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, que eu sei que você pode mais. Achar que a culpa é do outro evita o aperto de mão de um possível aliado. Convence as paredes do quarto e dorme tranquilo, sabendo no fundo do peito que não era nada daquilo. Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, que eu sei que você pode mais. Mais. Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, que eu sei que você pode mais. Muito mais. Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, eu sei que você pode mais. Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, eu sei que você pode mais.
Ouvimos Por Quem os Sinos Dobram, música escolhida por Felipe Buzon, um dos membros da equipe da USP premiada na competição International Genetically Engineered Machine, IGEM.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Agora nós estamos na linha com Natan Ribeiro. Ele é estudante de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, integrante da equipe da Unesp, campus de Araraquara, premiada com a medalha de ouro no IGEM e vencedora do prêmio de melhor hardware. Olá, Natan. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Obrigado por nos atender.
Olá, prazer é meu.
Natan, para começar, queria que você explicasse o que é o projeto do seu grupo. O nome é HOPE, não é isso?
Nosso projeto, que a gente chama de HOPE, ele é uma plataforma para engenheirar probióticos para tratar doenças metabólicas. Então, a nossa ideia é utilizar os probióticos, que naturalmente já fazem bem para a nossa saúde, e modificar geneticamente eles para produzir alguma proteína terapêutica que sirva para o tratamento de doenças. Como uma prova de conceito, a gente foca no tratamento alternativo para diabetes do tipo 1. Então, a nossa ideia é que o probiótico consiga sentir a glicose que o paciente ingere pela alimentação e então produzir insulina em resposta a essa concentração de glicose. E essa insulina é absorvida pelo intestino, chega à corrente sanguínea para exercer sua função. Dessa forma, o paciente não precisaria tomar as injeções de insulina.
Como é que o probiótico é capaz de detectar o que é necessário para cada paciente?
Bom, a gente construiu o nosso probiótico com um circuito genético regulatório que ele consegue detectar a presença de alguma molécula. No caso, a gente construiu para ele detectar a glicose. Ele detecta a glicose e consegue produzir a insulina em resposta a isso.
Quer dizer, o potencial disso é reduzir a necessidade de tomar insulina, é isso?
Exatamente.
Natan, para realizar os testes, vocês construíram um biorreator que estimula o intestino humano, não é isso? Como é que ele foi feito e quais foram os resultados dos testes?
Isso, a gente construiu um reator para simular o intestino humano e a microbiota. E a gente fez isso utilizando materiais de baixo custo e de uma forma que seja bem acessível e que outros grupos, outros pesquisadores consigam utilizar. Então a gente utilizou mangueiras de silicone e peças impressas na impressora 3D. Então a gente desenhou, fez todo o projeto do reator para que ele tenha as dimensões proporcionais ao intestino humano. Fizemos também de uma maneira que o fluxo nesse reator seja semelhante ao fluxo real do intestino. Para testar ele, a gente fez uma co-cultura. Então, a gente simulou uma cultura em que vários micro-organismos crescem ao mesmo tempo, que seria uma microbiota. Então, a gente cresceu vários micro-organismos diferentes e a gente conseguiu ver que esses micro-organismos conseguem sobreviver ali no nosso reator. Ele funciona super bem, sem vazamento. Resiste à temperatura de 37 graus, que é a temperatura do corpo humano, e a gente conseguiu ver que ele funciona super bem. E aí no futuro a gente espera fazer esses testes com alguma microbiota de humano mesmo, para ter um teste que seja mais próximo à realidade.
Nós estamos conversando com Natan Ribeiro, ele é estudante de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia da Unesp, campus de Araraquara. Natan, o que significa ganhar uma medalha de ouro? Vocês atingiram o objetivo que se esperava?
Sim, a gente atingiu o nosso objetivo. Ganhar a medalha de ouro significa uma conquista muito grande para a gente, porque é um reconhecimento por todo o esforço e o trabalho que a gente desenvolve ao longo do ano. Então, as medalhas elas são dadas aos times conforme a gente vai cumprindo os requisitos da competição. É um trabalho muito grande, a gente fica o ano todo se esforçando, trabalha fim de semana, feriado, à noite. Então é muito bom ter o nosso trabalho reconhecido. E ganhar um prêmio especial ainda também é algo incrível.
Natan, quais são os próximos passos do estudo? Quer dizer, dá para a gente pensar em aplicação do que foi mostrado lá?
Com certeza, a gente pensa em várias aplicações. Os próximos passos, a gente ainda precisa testar, fazer mais alguns testes com o nosso circuito regulatório que detecta a glicose. Precisamos fazer mais alguns testes com a insulina que a gente está produzindo. E a nossa ideia é conseguir construir esse micro-organismo completo, que consegue sentir a glicose, produzir insulina, e testar ele no nosso reator. Então, ver como que ele consegue se comportar, se ele consegue sobreviver numa microbiota humana, num ambiente simulado, no nosso reator. Então, conseguir ter alguns dados que possam dizer que a gente pode começar a testar em modelos animais. Então, nossos próximos passos é fazer toda essa parte de caracterização in vitro e depois, quem sabe, começar em modelos animais.
Só para a gente encerrar, qual era o tamanho da equipe? Vocês se prepararam durante quanto tempo?
Nossa equipe era composta por 17 estudantes dos cursos de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, Farmácia Bioquímica e Engenharia Química, aqui da Unesp de Araraquara. E a gente começou nossas atividades logo no começo do ano, em março, e a gente tem todo um tempo de pensar no projeto, como ele vai ser, planejar certinho tudo que a gente vai fazer. Então, não só a parte de laboratório, mas também as questões de práticas sociais que a gente faz. Então, a gente tem um grande tempo de planejamento de tudo. A gente ficou até outubro trabalhando no projeto, fazendo os experimentos, até ir lá para Boston apresentar.
Perfeito. Nós conversamos com Natan Ribeiro, um dos integrantes da equipe da Unesp, premiada com medalha de ouro no iGEM e vencedora do prêmio de melhor hardware. Natan, muito obrigado pela sua participação. Queria saber que música que você escolheu para encerrar nossa conversa.
Eu escolhi a música Cálice, do Chico Buarque, que é uma música que eu gosto muito.
Afasta de mim esse cálice.
Pai, afasta de mim esse cálice.
Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai,
afasta de mim esse cálice. Pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra, outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta.
Pai,
pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice
de vinho tinto de sangue.
Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai,
pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice
de vinho tinto de sangue.
De muito gorda a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta. Essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo, de que adianta ter boa vontade? Mesmo calado o peito, resta a cuca dos bêbados do centro da cidade.
Pai,
pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice
de vinho tinto de sangue.
Talvez o mundo não seja pequeno,
cálice,
nem seja a vida um fato consumado.
Cálice,
quero inventar o meu próprio pecado.
Cálice, cálice.
Quero morrer do meu próprio veneno.
Pai,
quero perder de vez tua cabeça,
cálice.
Minha cabeça perder teu juízo,
cálice.
Quero cheirar fumaça de óleo diesel,
cálice.
Me embriagar até que alguém me esqueça,
cálice.
Rede USP de Rádio apresenta Pesquisa Brasil.
O sequenciamento do material genético de esqueletos de habitantes de Lagoa Santa, que viveram há 11 mil anos nessa região de Minas Gerais, ajudou a traçar uma nova hipótese sobre como se deu a ocupação da América do Sul. Os resultados também sugerem que o fóssil conhecido como Luzia, cuja imagem é representada com lábios grossos e nariz alargado, não tinha a ancestralidade africana que se supunha. Nós estamos na linha com o arqueólogo André Strauss. Ele é professor do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP e coordenador do estudo publicado na revista Cell sobre esses achados. Olá, professor, bem-vindo ao Pesquisa Brasil mais uma vez. Obrigado por nos atender.
Eu que agradeço pela oportunidade de estar contando um pouco do nosso estudo.
Professor, para começar, a Luzia, que é um dos fósseis humanos mais antigos encontrados nas Américas, era descrita com traços africanos. Como é que o recente sequenciamento genético contradiz isso?
Antes de mais nada, né, lembrar que tanto a reconstrução facial da Luzia da década de 90 como essa que a gente apresentou agora, ela ainda não são reconstruções faciais baseadas em estudos genéticos especificamente desenhados para inferência de traços fenotípicos. Eles refletem hipóteses de origem, né, dessas populações com base nas relações de ancestralidades, naquela época inferidas através do estudo da morfologia craniana e agora inferido através do estudo genético, né? Então, à época, na década de 90, havia essa hipótese, essa possibilidade de que antes, né, da chegada dos ancestrais dos atuais nativos americanos, havia tido aqui na América uma população anterior, né, e que não guardaria com os indígenas atuais uma relação de ancestralidade direta, né, e que estaria mais próxima, de alguma maneira, às populações austro-melanésicas. Os dados genéticos não comprovaram esse aspecto específico, né, da teoria que era do professor Walter. Comprovaram uma série de outros aspectos, mas esse aspecto específico, né, não foi comprovado pelos dados genéticos. Então agora faz mais sentido a gente não enfatizar essa fisionomia marcadamente africana, como havia sido feito na década de 90 com a Luzia.
Os estudos da década de 90 do professor Walter Neves eram baseados no formato do crânio e a teoria criada a partir disso não bate com o que se encontrou no sequenciamento genético hoje, é isso, né?
Não bate em parte, veja, se você olhar a cobertura internacional do nosso estudo, eles enfatizam as duas migrações para a América do Sul, né? É que aqui no Brasil, como a gente tinha essa expectativa muito grande de uma chegada extracontinental, a gente fica focando nisso. A teoria do Walter, o modelo dos dois componentes biológicos principais, ele tem vários elementos. Um outro que talvez seja até mais importante que se comprova é, no fundo, o Walter observa o seguinte, né, fundamentalmente. Existe uma diferença entre a morfologia craniana do povo de Lagoa Santa e dos indígenas atuais. Ele infere que essa é uma diferença muito grande para ter sido gerada por processos microevolutivos in situ e postula que reflete uma mudança populacional. Os dados genéticos mostram de forma clara que essa mudança populacional aconteceu. Né? Você tem duas coisas chegando na América do Sul, e Lagoa Santa representa uma dessas duas coisas. O que acontece é que a origem da geração da diversidade que levou a essas duas levas, ela, a gente mostra geneticamente que elas estão integralmente dentro da América, mais especificamente na América do Norte. Então vamos dizer assim, se a teoria do Walter falava de duas migrações vindo da Ásia, né, isso de fato não se confirma, mas a gente mostra que, se eu tenho uma perspectiva sul-americana, continua tendo duas migrações. Só que em vez delas terem tido a origem delas na Ásia, elas tiveram a origem delas na América do Norte.
Nós estamos conversando com o arqueólogo André Strauss, professor do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Professor, quais são os desafios de obter DNA de ossos que são tão antigos? Como é que foi feito esse sequenciamento genético?
Desse estudo, ainda foi tudo realizado no Instituto Max Planck da Alemanha, né? A parte de extração, vamos dizer, a parte bioquímica foi realizada lá pelo primeiro autor do artigo, que é o Cosmo Poff, que a época que teve início esse projeto era um aluno de doutorado. O DNA antigo, de forma geral, né, ele tem um alto grau de fragmentação, então basicamente as sequências são muito curtas e até recentemente as técnicas de sequenciamento, a técnica sangue, ela não lidava bem com essas sequências muito curtas. Quando vem o advento das técnicas de sequenciamento de nova geração, isso meio que se resolve, né? Então, basicamente, surgem essas novas máquinas, fazendo, né, uma coisa bem simples, que tem uma nova maneira de sequenciar o DNA que é compatível com as características moleculares do DNA antigo. No caso de Lagoa Santa, do Brasil de forma geral, tem um agravante, por assim dizer, de que o DNA ainda está em ambiente tropical, que leva a uma degradação ainda maior, né? Então levou alguns anos para os colegas lá desenvolver um protocolo específico que fosse capaz, né, de extrair o DNA. A primeira vez que a gente conseguiu com sucesso, foi uma grande festa lá na Alemanha, extrair o DNA de Lagoa Santa, foi em 2014. Né, e de lá para cá a gente trabalhou, né, os técnicos lá trabalharam para enriquecer esse DNA e aumentar o número de indivíduos representados.
E foi feito o sequenciamento do crânio da Luzia, não?
Não, isso é importante dizer que nem no nosso estudo na Cell, nem no nosso estudo na Science, a Luzia, né, em si, aquele esqueleto em si, foi incluído nas análises, tá? O DNA extraído no paper da Cell vem de indivíduos do sítio Lapa do Santo, que é o sítio que a gente vem escavando, né, que eu coordeno as escavações, junto com o Rodrigo Elias, e o paper da Science foi o DNA extraído dos esqueletos que foram escavados pelo Peter Lund, né, o dinamarquês, naturalista dinamarquês, pai da arqueologia e da espeleologia brasileira, que lá no começo do século XIX, 1830, escavou na Gruta do Sumidouro e que estão hoje na Dinamarca, né? Então ainda não se realizou a extração direta do DNA da Luzia.
Professor, a ancestralidade do povo de Lagoa Santa é ameríndia, mas tem um indivíduo que tinha uma pequena parte do genoma originária de uma outra população. O que que isso significa?
Acho que a resposta mais honesta é a gente não tem a menor ideia. Esse sinal austro-asiático que a gente está chamando, ou população Y, que havia sido originalmente identificado em 2015 em populações nativas da Amazônia, né, por um grupo que incluía inclusive a colega professora Tabitha do Instituto de Biociências, né, depois desse paper em 2015 começou uma espécie de, já naquele momento era absolutamente intrigante, difícil de ser explicado, começou uma espécie de caça pelo sinal da população Y em outras populações ameríndias, que com exceção desse único indivíduo não foi encontrado em ninguém, em nenhum lugar, em nenhum momento, né? E agora apareceu de fato. Inclusive a mídia deu muita ênfase a esse sinal. Se você ler o paper da Science, você vai ver que a gente é muito mais cauteloso nas possíveis implicações. Especialmente no sentido de que essa presença não implica necessariamente num evento migratório anterior, né, naqueles moldes dos dois componentes principais, né, na hipótese do Walter. Existe uma possibilidade de que isso reflita tal processo? Existe, mas é muito pequena. No paper da Science mesmo, a gente opta por basicamente dizer que essa população Y, esse sinal austroasiático, já fazia parte, vamos assim dizer, da diversidade genética da população ameríndia fundadora, só que em baixíssima frequência, por isso que esse padrão. Ainda que é uma explicação tão preliminar, por assim dizer, quanto qualquer outra. Mas se você me permite, acho que o que é importante enfatizar é que, mesmo que, vamos assumir, não estou dizendo que é o caso, mesmo que tenha existido uma população na América anterior aos ancestrais dos nativos atuais, mesmo que isso tenha acontecido, o que os dados mostram de forma claríssima é que se essa população existiu, Lagoa Santa já não fazia parte dela. Lagoa Santa já é integralmente, vamos assim dizer, parte do mesmo pool e genético, do mesmo fenômeno populacional que todos os demais nativos americanos vivos hoje, bom, abaixo do Ártico, mas enfim, e antigos, né? Então, se existiu essa população, vai ter que buscar ela mais para trás. Lagoa Santa não era ela.
Professor, também foram sequenciados os genomas de esqueletos encontrados em outros lugares das Américas. E esse movimento nos outros lugares da América, o que mostra?
Então, essa talvez tenha sido a maior surpresa do nosso estudo, né? Apesar que tem muito esse foco da, né? Os traços africanos da Luzia, mas a gente mostra, então, por um lado, a gente confirma que Lagoa Santa tem uma relação, né, de ancestralidade interrompida em relação aos nativos americanos, ainda que isso não remonte a um influxo genético extracontinental. E a maior surpresa foi de que essa leva migratória que Lagoa Santa representa tem uma conexão direta com o povo Clovis lá na América do Norte, que é uma cultura, né, caracterizada por um tipo muito especial de pontas de lança. Então, basicamente, a gente tem uma primeira grande migração para a América do Sul e, num segundo momento, descendentes, né, não diretos, mas descendentes de alguma forma, do povo Clovis, que vem e chegam até a região de Lagoa Santa, no Chile, né, caracterizando um fenômeno de escala continental. Talvez mais surpreendente ainda que, a partir de 9 mil anos, essas linhagens começam a desaparecer, sem deixar descendentes diretos. Então, talvez, eu se fosse escolher, eu acho que esse foi o resultado mais fascinante, mais surpreendente, e que contribui de forma mais direta para contar uma história, né, do Holoceno inicial sobre os grupos humanos que estavam no continente.
Perfeito. Nós conversamos com o arqueólogo André Strauss, professor do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, para saber mais sobre os estudos que estão mudando a história da ocupação humana da América do Sul. Leia a reportagem de Maria Guimarães na revista Pesquisa FAPESP de novembro, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Queria saber que música que o senhor escolheu para encerrar nossa conversa.
Pedi a música A Fazenda da Bailarina, na versão infantil da Adriana Calcanhoto, para minha filha escutar, que ela gosta.
Muito obrigado, hein, professor?
Eu que agradeço. Boa tarde.
Boa tarde.
Procurando bem, todo mundo tem pereba, marca de bexiga ou vacina. E tem piriri, tem lombriga, tem ameba, só a bailarina que não tem. E não tem coceira, berruga, nem frieira, nem falta de maneira ela não tem. Futucando bem, todo mundo tem piolho, ou tem cheiro de criolina. Todo mundo tem um irmão meio zarolho, só a bailarina que não tem. Nem unha encardida, nem dente com comida, nem casca de ferida ela não tem. não livra ninguém, todo mundo tem remela. Quando acorda às 6 da matina, teve escarlatina ou tem febre amarela, só a bailarina que não tem. Medo de subir, gente, medo de cair, gente, medo de vertigem, quem não tem? Confessando bem, todo mundo faz pecado, logo assim que a missa termina. Todo mundo tem um primeiro namorado, só a bailarina que não tem. Sujo atrás da orelha, bigode de groselha, calcinha um pouco velha, ela não tem. O padre também pode até ficar vermelho, se o vento levanta a batina. Reparando bem, todo mundo tem pentelho, só a bailarina que não tem. Sala sem mobília, goteira na vasilha, problema na família, quem não tem? Procurando bem.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
E assim nós encerramos o Pesquisa Brasil de hoje. O programa tem gravação e edição de Beto Alves, produção e roteiro de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Maria Guimarães, editora do site da revista, participou do programa de hoje. Tenham todos uma boa tarde e até o próximo programa.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.